Podcast.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Totus Developers Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui muito atual, que é Customer Success. E para ajudar a vida desse locutor que vos fala, vou chamar isso aqui de CS. Se eu tiver que falar Customer Success toda vez, eu juro que a minha língua vai quebrar antes da gente acabar esse podcast. E hoje a gente tem aqui um time de peso, como sempre, para falar dos assuntos. E eu vou começar, obviamente, pela nossa visita, que é a Eury Voidella. Eury, por gentileza, se apresenta para a gente.
Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Então vamos falar do assunto assim que eu sou completamente apaixonada, que é o CS. E aí como que a gente encanta os clientes nessa ferramenta, que ela é fabulosa para a gente brincar e envolver todas as áreas, né? Os desenvolvedores, o pessoal de atendimento, o pessoal de produto. E é um tema super apaixonante que todo mundo da empresa, independente da área, é importante estar super antenado para tratar o seu cliente de uma forma cordial, de uma forma colaborativa. Claro, segurar o churn no laço e aumentar a receita das empresas. Vamos lá conversar sobre isso, é muito legal.
Show de bola. Falou de churn, com certeza tem muito nego engravatado que já começou a prestar atenção. E isso vai ser bacana porque é um assunto que eu conheço quase nada. Acho que de todos os podcasts esse vai ser o que eu mais vou aprender, com certeza. E para apoiar aqui a Eury, nós temos o nosso outro colega aqui, Vitor Nascimento de Freitas. Se apresenta para a gente, por favor.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí. Prazer estar aqui finalmente no podcast aí do Totus Developers. Reforço aí as palavras da Eury, sou um dos loucos por clientes aqui dentro da Totus, né? Está dentro dos nossos pilares, né? Que é o sucesso do cliente, é o nosso sucesso. Então, um mega prazer aí estar gravando um podcast sobre o tema. Espero poder ajudar, falar um pouquinho aí sobre o que a gente faz aqui internamente que encanta os nossos clientes.
Bacana. E o nosso menino de ouro aqui, que não engasga no assunto e que não enrola no jabá, senhor Álvaro Camilo, manda o nosso recado aí.
E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar do developers.totus.com, o nosso portal que, além de ter esse podcast, nós temos nossos blogs, o nosso meetup e muito mais novidades lá.
E aqui a gente vai começar falando, falei como o locutor manja pouco do assunto, eu vou precisar de muita ajuda dos nossos entrevistados. E a primeira pergunta é: o que é o CS, o Customer Success, e qual é a diferença entre o CS e o CX, que é o Customer Experience?
Bora lá, pessoal. Então, o Customer Success, ele é uma estratégia de clientes que, né, como o nosso pai do CS diz, é como é que a gente garante o sucesso do cliente que utiliza as ferramentas, serviços ou produtos da nossa empresa. Então, é uma metodologia para garantir que o cliente tenha o sucesso usando a nossa ferramenta. Então, o importante, além, né, dele ter o sucesso, que ele fique encantado e que ele fique fidelizado com aquele serviço para ele continuar dentro da empresa. Então, o profissional de Customer Success, ele tem essa missão de ser um facilitador, de ser um engajador, de ser um encantador do cliente para que ele faça e tenha esse sucesso usando a plataforma. E aí ele tem o apoio de todas as áreas da companhia para que isso aconteça. Então ele tem a ponte com o pessoal de produto, ele faz a ponte com o pessoal de suporte, ponte com o pessoal de desenvolvimento, para que ele tenha todas as ferramentas e que possa trazer a melhor experiência para o cliente usuário da plataforma na qual ele está representando ali para o cliente. Então, ele é importante ele ter um elo de engajamento dentro da empresa para que ele possa ser o facilitador para esse cliente. E ele tem várias ferramentas que ele pode utilizar. Então, ele vai fazer esse relacionamento com o cliente. Pode ser ao telefone, pode ser presencial, pode ser por e-mail. Ele é responsável por uma pesquisa de satisfação e ele tem N metodologias de pesquisa de satisfação e ele coleta essas informações para também fazer uma retroalimentação para aprimorar os serviços internos. Então, se ele tem uma assinatura de um software recorrente ou assinatura de um serviço recorrente, como que aquele cliente final tem a melhor experiência e como que ele tem o sucesso do negócio dele utilizando a sua plataforma. E esse gestor de sucesso do cliente faz essa ponte, ensinando este cliente, proporcionando melhor experiência, sendo um elo de confiança. Problemas vão existir em determinados momentos, que vão ser necessários acionamentos do suporte, da área de produto, pessoal de desenvolvimento. O Customer Success, o gestor de Customer Success, é o facilitador da ponte para que as coisas aconteçam. Da mesma forma que ele pode ser e deve ser um porta-voz do cliente dentro da empresa, quando o cliente traz uma necessidade, uma dor nova. Então, ele também pode trazer uma riqueza de informação muito grande para dentro da empresa, que retroalimenta a equipe de produto, a equipe de projetos e até a equipe de suporte técnico ou outras áreas que estejam correlacionadas com aquele produto que é utilizado, que é assinado ou comprado pelo cliente. Então, ele é um papel hoje fundamental. Hoje, a área de CS, ela está presente não só em empresas de tecnologia, mas em vários outros segmentos estão adotando a metodologia de sucesso do cliente. Então, hoje, essa metodologia, ela pode ser encontrada em empresas na área da saúde, no sucesso do cliente-paciente. Ela pode ser encontrada em empresas de alimentação e empresas de e-commerce. Então, é muito bacana a conscientização do mercado quanto ao sucesso do cliente utilizando um produto ou um serviço. E aí, complementando, né, a segunda pergunta é correlacionada a qual a diferença do CS, que é o Customer Success, para o CX, que é o Customer Experience. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, mas é um tema que é bastante discutido aí sobre as diferenças e as quanto que essas duas áreas se complementam. Então, na minha visão, o Customer Success, ele é uma área que garante o sucesso do cliente em determinado produto ou serviço e o mecanismo pelo qual você garante isso. O Customer Experience é a estratégia que você vai ter como companhia de como vai ser a estratégia do cliente. Então, qual que é a estratégia central da empresa frente aos consumidores? Então, numa cultura centralizada de cliente, o CX, ele faz a estratégia como um todo de clientes. E o CS, ele garante que o sucesso desta estratégia aconteça, tá? Então, assim, retomando uma frase completa, né? Na minha visão, CX, ele monta a estratégia de clientes e perpetua isso dentro da companhia em processos, em cultura, em valores. E o CS, ele faz e garante que esta metodologia, esta estratégia, o sucesso do cliente seja alcançado, inclusive de maneira monetária e financeira pelo cliente.
Oi, Ari. Acho que tá bem claro, né? Tentar trazer aí um exemplo prático, né? Um exemplo, uma analogia que geralmente o pessoal utiliza para fazer uma diferenciação entre as duas áreas é a da academia, né? Que é bem clássica. É que inclusive nos ajuda a fazer algumas diferenciações entre outras posições, como por exemplo o suporte e o UX. Então vamos imaginar, né, uma academia. O professor, né, o instrutor dos equipamentos, ele seria mais ou menos a figura de um suporte. Por quê? Ele só vai prestar atendimento, na maioria dos casos, quando o cliente está com alguma dúvida, né? Não está utilizando o equipamento da forma correta, não está fazendo um exercício da forma que deveria, o professor é instruído de alguma forma a fazer alguma coisa, ajudá-lo. O papel do CS eu vejo muito mais como algo consultivo, né? Ele seria um personal trainer daquele aluno. Então, no começo do projeto, quando o cara está se inscrevendo na academia, o que, que você quer? Você quer perder peso? Você quer ganhar massa magra? Você quer correr a São Silvestre, como é que eu posso te ajudar nesse seu plano de desenvolvimento? E daí, entrando com o CX, como é que eu vejo o CX nessa história, né? Talvez ele não seja uma figura que está dentro ali da academia, talvez ele seja uma área mais de governança, então vamos trazer algum exemplo de uma rede de academias. Seria, por exemplo, o CX que iria dizer, né, quantos instrutores por aluno a gente ia ter, qual que é o tipo de comportamento que eles teriam, qual seria o tipo de abordagem, o tipo de resposta. Ele seria um fio condutor condutor para que todas as franquias, de alguma forma, tivessem uma mesma imagem, tivessem o mesmo tratamento, para que você não diferenciasse entre redes diferentes. E, por fim, o X também, né? Vamos colocar o X aí nessa história. O X, ele é muito mais relacionado ao usuário, né? Ao detalhe da coisa. Então, o X seria, por exemplo, quem nos dizeria aonde cada equipamento deveria estar dimensionado dentro da academia. Seria ele que nos diria, por exemplo, para colocar uma tag do peso em algum pilar, porque apenas pelo volume não seria possível reconhecer. Acho que ele traria essa visão aí mais no detalhe, pensando aí na experiência já de uso do cliente. Acho que é um exemplo aí de um que não tem nada a ver com software, mas acaba endereçando cada uma das casinhas que hoje a gente comenta, essa sopa de letrinhas.
Recentemente eu fiz um projeto, foi bem bacana, e aí contando um case de como que nós unirmos o pessoal de CS, o pessoal de produtos, o pessoal de dev e o pessoal de UX numa mesma sala por um projeto. A gente fez um benchmark, todo mundo junto, e conversamos como que proporcionaríamos e aumentaria o tempo de usabilidade e a facilidade do cliente num aplicativo que a gente precisava fazer um redesenho do aplicativo para um determinado nicho, né? Só para contextualizar um pouquinho o aplicativo para um nicho específico, e os usuários, eles são predominantemente em 90% pessoas acima dos 60 anos. A gente fez um brainstorm de todo mundo, escutou a dor do CS, né, que ele vivencia ali na prática e escuta, né, a alegria e a tristeza do cliente. Juntamos todos os times e saíram coisas simples, se a gente for ver. Então a gente fez uma troca de borda mais destacada, porque é um usuário mais maduro, com uma letra um pouco maior, trocamos algumas coisas. Então mudamos o layout, né? Saiu aí depois desse fórum que a gente mapeou, fez o redesenho da persona, fez o redesenho da jornada, redesenho da trilha de usabilidade dentro do aplicativo, e aí trazendo tudo que o CS ouvia de dor do cliente, os pontos fortes, os pontos fracos, e a gente conseguiu dobrar o tempo de utilização do aplicativo. Os KPIs, né, foram extremamente diferenciados depois dessa atividade, e ela só conseguiu ter sucesso justamente porque os times começaram a se conversar. O pessoal de CS trouxe a alegria e trouxe a dor. Pessoal de desenvolvimento e o pessoal de UX, pessoal designer, trouxe toda a metodologia e bagagem de experiência, né? E como diz um termo atual, deu match ali na hora e conseguiu sair com um projeto super bacana. E o KPI, em 30 dias depois que fez a atualização da versão do aplicativo, foi assim, completamente diferente por simples mudanças, né?
Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho aqui há um tempinho, não tanto quanto o Manzano, mas assim, antigamente...
Rapaz, 2 meses só mais que você, não vem com história. É, não. Apesar de eu estar nesse público que a Yuri falou, um pouco mais vivido, mas não é assim não.
Ah, então tá.
Tu é bem velho de top.
Eu sou,
também,
também sou um pouquinho, só 13 anos. Mas vamos lá. Eu conhecia a figura do gerente de conta, né? O gerente de conta que é o pós-venda, né? Então a minha dúvida é, o CS... Porque, pelo que eu entendi, né, eu tô igual o Manzano, tô aprendendo muito, o CS seria mais ou menos, assim, o que o gerente de conta, mais ou menos, antigamente, e o CX seria o diretor dos gestores de conta, né, porque fala como é que tem que ser visto e tal. Isso tem alguma relação, tem alguma coisa a ver, ou o CS trabalha junto com o gestor de conta, como é que vocês veem isso?
Onde cada um desses caras se encaixa?
Eu não tô há tanto tempo na TOTS como vocês, né, eu sei que essas figuras ainda existem, né, e são importantíssimas aí dentro do nosso ecossistema. Dentro da TOTS, uma diferenciação que eu vejo é a seguinte, tá, e não só dentro da TOTS, mas no geral, né? O gerente de contas, como a gente vê, né, na figura antiga, e há um campo aí de atualização, ele tinha muito mais uma perspectiva comercial do cliente, né? Ele era alguém que estava, claro, ele dava uma assistência, fazia um direcionamento caso necessário, mas ele estava muito mais numa camada de oferecer novas ofertas, acompanhar algum projeto de instalação, mais uma figura comercial, tá? Quando a gente vai para uma figura de um CSM, né, que é uma pessoa que em tese deveria ter todo o controle, o gerenciamento daquele cliente, muitas vezes ele não tem nem um KPI, um indicador comercial. Ele tem um papel, muitas vezes, de só fazer com que o cliente dê certo. A meta dele é fazer com que aquele cliente continue dentro da companhia. E com isso ele utiliza de N ferramentas, né? Inclusive de usabilidade, o que o cliente tem acessado, como é que tá a forma de pagamento, quais são as pesquisas de opinião. Então ele tem uma visão mais de usabilidade, as métricas que ele acompanha nem sempre, aí há variedades de modelo, tá? Por exemplo, dentro da nossa operação, um CSM, ele não tem a missão de vender mais para o cliente, isso acaba acontecendo de forma orgânica e natural pelo serviço que ele vem prestando. Enquanto o executivo de contas, de forma padrão, né, que a gente tem lá, os famosos farmers, ele tinha muito mais um KPI comercial, o que às vezes acabava até impactando aí nas relações com o cliente, né? Em um momento você quer me vender, então você não quer me ajudar de fato, né? Você está, na verdade, colocando uma outra solução. Essa que é uma diferença que a gente tem muito hoje no mercado.
É bem nessa linha, assim, lógico que o CSM, ele tem um papel também como gerador de receita quando ele traz oportunidades para a empresa, mas isso é muito mais em decorrência a ele ter esse elo de confiança e identificar oportunidades do cliente dele ter sucesso. Então, quando ele é muito próximo ao cliente, ele entende do negócio do cliente, ele entende das dores, ele consegue customizar as soluções e ofertar soluções que vão resolver aquela dor. É diferente de um gerente de contas de anos atrás que simplesmente oferta produtos para uma venda direta sem ter essa entrega de valor. O CSM não, ele, claro que ele gera o negócio, mas ele gera oportunidades que vão de fato resolver a dor do cliente, de uma forma assertiva, que o papel principal dele é proporcionar o sucesso do cliente através da plataforma. E como isso? Através da melhor usabilidade da plataforma, da melhor experiência do cliente. E para isso, a plataforma precisa estar customizada, muitas vezes ela precisa estar aderente àquela dor. Então, ele pode fazer cross-sell, upsell, né, as questões aí de geração de oportunidades, e quem bate o martelo ainda é o comercial, mas que seja uma venda de uma forma de geração de oportunidade que vai resolver a dor dele. Então, é um modelo diferenciado. Ele não é uma venda só por vender, ele tem que entregar o sucesso. E ele sendo essa ponte, que é algo muito bacana que você falou, que ele tem, ele estabelecendo esse elo de confiança com o cliente, quando o cliente tiver uma dor, seja com o suporte, ou seja, na necessidade de uma customização, de um upgrade, ele vai procurar o CSM nessa linha, e ele vai ter certeza que ele vai ser ajudado. Porque problemas existem, a gente não está inerte a isso, vão acontecer situações que estão fora da nossa mão, fora da mão do suporte, e aí a gente tem que correr atrás, o CSM vai buscar essa solução. Então o papel dele é esse papel de ser o elo de confiança e de ajuda. E aí como que ele garante? Muitas vezes o cliente nem sabe o que ele precisa, mas ele tem a dor. E o papel do CSM é fazer isso. Olha, com esta nova funcionalidade, você vai garantir um sucesso maior para esta sua dor em específico. E muitas vezes isso gera a oportunidade de venda indiretamente, né? Mas é uma venda com valor, não é uma venda simplesmente por ser monetária para a empresa, né?
Olha, pessoal, vocês na primeira pergunta acabaram respondendo todas do primeiro bloco. Eu acho que se alguém não entendeu o que é CS e CX, não vai entender nunca mais. Vocês facilitaram muito a minha vida aqui.
A gente pode até trabalhar lá.
Já estamos prontinho para ingressar aí no mundo. Agora eu sei porque todas as cobranças, quando vem do CS aqui da TOTVS, vem com um nível muito alto para a gente. E agora eu entendi. Bacana. E agora, indo para o segundo bloco aqui, a gente vai falar um pouco do dia a dia de quem trabalha nessa área e quais são as responsabilidades e os desafios de vocês no dia a dia.
Então, vamos lá. Então, o grande desafio é o CSM ser, né, como a gente diz, esse elo de confiança. Claro que quando algum CSM tem várias contas, é importante ter clusterizações das contas. Então, como que ele, se um CSM possui, por exemplo, 100 contas, 500 contas, muitas vezes 1.000 contas, como que ele vai formar essa equipe para clusterizar esses clientes e traçar as metodologias de relacionamento com cada um para que todos tenham atenção? Então, é muito importante também o CSM ter esta estratégia de segmentação dos clientes, né? Isso não é nenhum tipo de discriminação, isso é uma metodologia de como que você vai se relacionar, e aí tem N maneiras de você clusterizar as contas para fazer este tipo de relacionamento e determinar quais são os touch points, quais são os meios, quais são o fluxo de contato e acionamento do CSM. E é super importante que no dia a dia o CSM tenha um elo muito forte com o pessoal de suporte, com o pessoal de produto e até com o pessoal que faz o atendimento de ponta. Então, por exemplo, se um cliente estratégico fez um acionamento de um problema crítico direto no suporte técnico, que o suporte técnico avise o CSM para que ele entre em contato com esse cliente, simplesmente pelo fato de falar, olha, eu estou aqui, eu vi a sua situação, eu vi o seu acionamento, deixa comigo que eu vou acompanhar o seu problema. Isso gera um elo de confiança muito grande. Para que isso aconteça, o suporte e o CSM estão andando de mãos dadas. E situações como essa vão acontecer no dia a dia nosso, né? Por problemas que estão adversos, né?
Só te interrompendo um pouquinho, a gente tá falando do lado bonitinho, do unicórnio, eu quero que você coloque pimenta nisso. Quando esse negócio começa a dar errado, como é que funciona? Eu acho que é o que o pessoal quer ouvir, porque quando tudo tá funcionando, é lindo, mas a gente sabe que isso é difícil. Quando começa a colocar pimenta no olho de alguém, como que é
do
funciona?
Lado, do lado do envolvedor, eu, né, às vezes, porque assim, a gente tem pouca cobrança, né, Manzano?
Quase nenhuma.
Aí vem mais um que é o CS. Eu falei, tá, mas peraí, mas tem meu chefe, tem não sei o quê. Então, assim, como é que funciona? Como que vocês entram nessa?
No dia a dia, a gente tem a famosa, né? Falando lá do dia a dia, a gente tem a fila do desenvolvimento, a fila de projetos, fila de chamado, fila para todo lado e como que encaixa essa fila e aí traz a melhor experiência, né? Eu vou dizer que do lado, do outro lado, nem tudo é glamour, gente. A gente brinca, né? Tem coisas do lado de dentro que o servidor cai, né? Outro dia eu estava acompanhando um cliente e parou tudo porque simplesmente um ônibus bateu na frente da empresa e parou completamente tudo por 48 horas.
Misericórdia.
E o pessoal começou aí a buscar diesel no posto porque o servidor não aguentou e entrou o servidor a diesel e segurando o servidor a diesel buscando, né, gasolina. Ali o diesel no posto de gasolina é o lado do não glamour, esse lado a gente não conta para todo mundo, né? Importante é que o cliente ficou satisfeito e segurou as pontas ali do outro lado. É uma loucura? Eu vou dizer que é uma loucura do outro lado. Gera alguns atritos de vez em quando entre as áreas? Gera, já vi muito atrito entre as áreas. E é importante que essa cultura esteja extremamente disseminada para que as áreas se deem as mãos. Porque no dia a dia, vamos dizer, né, bem claro, o bicho pega.
É que às vezes eu acho que se confunde o pessoal que lida com CS com ouvidoria. Parece que vem cobrança dos dois lados. E vocês provaram por A mais B com o que vocês falaram que isso não é a verdade. Eu acho que falta isso pra quem tá na ponta lá gastando o dedo no teclado. Porque pra gente é cobrança do mesmo jeito. Mas não, a de vocês tem um intuito de fidelizar o cliente, não de ser o que eu brinco, não é ouvidoria, é a gritadoria, né? Então não é, a gente acaba apanhando de um lado, mas o outro não é pra apanhar, é pra garantir que todo o fluxo de processo não vai fazer com que a gente apanhe lá na frente. Olha, essa visão realmente eu não tinha e eu agradeço que vocês elucidaram bem.
Existe um trabalho, tá, da operação de CS, do como trazer as demandas do cliente, né? Até para não virar uma ouvidoria, uma reclamadoria como vocês trouxeram. A ideia é a gente consolidar de uma forma que seja palpável, com quantidades, com informações relevantes e até com artefatos do cliente, né? Muitas vezes há um distanciamento entre desenvolvimento e cliente final. Muito do papel do CS, né, é de forma consolidada, que não atrapalhe, né, num backlog, mas que seja de forma consolidada, é como é que eu vou replanejar aqui com base no que meus clientes estão falando. Eu sei que vocês sofrem aí, por exemplo, pressão do comercial, né, que não tenha determinada funcionalidade, é pressão do time do suporte, que está abrindo muitos chamados. O time do CS tem um papel importante de consolidar tudo isso e falar, ó, hoje a gente está perdendo cliente por esses motivos, o volume é tanto, e levar para a liderança, né? Como é que vocês conseguem conciliar essa balança entre novas funcionalidades, né, inovação, que nos permitam novas vendas, com funcionalidades que os nossos clientes da base estão pedindo, porque eles podem sair caso essas funcionalidades não entrem, tá? É, e chegar de forma adequada, né, para que vocês não façam retrabalho e consigam absorver da forma correta esse tipo de demanda.
Exatamente, né? Foi, assim, fabulosa a sua explicação. E exatamente isso. No dia a dia, os pratinhos têm que ser equilibrados, né? A fila do desenvolvimento de novas funcionalidades, ela tem que continuar. A fila do desenvolvimento para fazer a sustentação de base também. E mais as necessidades que são aí trazidas pelo time de CSM. Como que você equilibra todos esses pratinhos? E a estratégia de cliente, ela é super importante para que isso aconteça. Então, também é necessário, né, o alinhamento com o CSM versus o desenvolvimento, versus o suporte, para que essas áreas conversem de uma forma harmoniosa e que realmente o que é urgente e importante seja escalonado de forma prioritária. Né, não tudo é urgente. Então, um dos pontos que a gente vê comum nas empresas é que tudo é urgente. Não, gente, nem tudo é urgente. Então, vamos separar exatamente o que é um ponto extremamente impactante do que é um ponto importante, do que é um ponto urgente e do que é um ponto que o cliente pode esperar 1, 2, 3 dias, uma semana para aquela determinada solução e melhoria. Então, os assuntos e as prioridades é super importante que também o CSM, que está no front-end ali no dia a dia com o cliente, traga isso de uma forma equalizada, para não deixar o pessoal de produto, de suporte e desenvolvimento maluco, que às vezes a gente vê que isso acontece.
A gente que está aqui batendo tecla vê isso bastante, é o nosso dia a dia.
É verdade.
É importante, por isso falo, é importante as áreas se conversarem e a estrutura estratégica que a gente esteja muito bem definida. Então, se tudo for urgente, importante, gritante, a gente tem um problema grave na empresa, né? Então, se não é o caso, vamos categorizar e alinhar e organizar com os prazos, com os clientes. E aí é jogo combinado. Cliente, você está me solicitando esta necessidade, eu preciso de 2 dias, eu preciso de 3 dias, eu preciso de 1 semana. E aí faz o follow-up com o cliente. Então eu pedi um prazo de 1 semana, deu um determinado tempo. Olha, meu cliente, eu estou na área de desenvolvimento, está com a sua demanda e está em desenvolvimento. Está ali no forninho, está sendo feita. No dia do prazo, ó, vamos homologar. Está aqui a sua entrega. Jogo combinado. Jogo combinado não sai caro entre as partes. E precisa do time, né, gente? Vamos lá. Nada sai assim, não é pastelaria que a gente brinca.
É, você acabou até entrando na última pergunta aqui, que era justamente como a gente combina isso. E o combinar é medir desempenho, que é os famosos KPIs. Como é que a gente consegue medir o desempenho dessas tarefas?
Então, tem várias KPIs para fazer essa medição. Então, dentro do suporte, aí, quantidade de chamados abertos versus quantidade de chamados atendidos, quantidade, os SLAs em cima destes KPIs. Então, qual é o SLA de cada cliente? Então, existem muitas empresas e é uma estratégia comum de clusterizar o SLA, inclusive do atendimento. E aí, qual é o nicho, né? Qual que é o senso de urgência, senso de prioridade, senso de demanda e requisição normal de melhoria, que aí passa, inclusive, pelo fluxo de comercial, de customização. Claro, tem um prazo de proposta, prazo de implantação, prazo de entrega. Então, tudo isso são KPIs que podem ser avaliados. Um KPI extremamente importante para a CS é o índice de churn, né, para medir quantos clientes estão saindo da base, quanto que ele está perdendo monetariamente, não só em termos de receita, mas em percentual e em quantidade. Quando a gente fala de oportunidades de receita, que são as oportunidades geradas para o comercial de uma nova funcionalidade ou de uma expansão de licenças. Então, os dois indicadores são primários para o sucesso do CSM e a quantidade de tempo que a gente chama no LTV, qual é o tempo daquele cliente dentro da nossa casa, qual o tempo de contrato que ele está. Então, um dos papéis é ele alongar esse tempo de contrato o máximo possível e para sempre esse cliente dentro de casa. São 3 KPIs que eu considero super importante e os demais vão se desmembrando através desse, né? Que é a sustentação da base, a receita gerada em cima das oportunidades e o quanto eu estou perdendo. São 3 pilares aí fundamentais para a CS.
Um que faz bastante sentido para a operação de desenvolvimento, né? Que geralmente fica sobre a tutela e a responsabilidade de acompanhamento do time de CS, é a parte de usabilidade do produto. produto, né? Então, os famosos MAUs e DAUs. Então, quantos clientes ativos a gente tem na nossa base? Quantos clientes utilizam diariamente, mensalmente, anualmente? Quantos que eles estão utilizando uma nova feature que foi implementada? No final das contas, há todo um rodízio, né? Um trabalho do desenvolvimento para lançar novas funcionalidades, novas versões. Muitas vezes, quem faz esse acompanhamento e dá o feedback ao time do produto é o próprio time de CS, né? Ó, isso aí que vocês lançaram não teve a adoção esperada. A gente acha que a usabilidade não está muito boa, a gente não divulgou da forma certa. Acho que esse indicador aqui, que está muitas vezes na nossa mão e que precisa ser compartilhado não só com o produto, mas com toda a companhia, é um dos que bem relevantes, né? Fora os financeiros, os de experiência, como NPS, CSAT, CES, mas o de uso, acho que é algo bacana relacionado a desenvolvimento, tá?
É o que vocês falaram, os indicadores é o que vocês mais trabalham, que a gente também, no desenvolvimento, e principalmente quem é PO e tudo mais, fica mais de olho, né? Só que assim, KPI é um tema tão grande, que nós falamos, a gente pode fazer um podcast só sobre KPIs, e talvez fique aí o convite pro próximo.
Só sobre KPIs, vamos marcar um só sobre isso. Não, mas apesar de serem indicadores de outras áreas, então quando a gente fala de número de acionamentos de suporte, é um indicador de suporte técnico, mas é um importante que o CSM acompanhe isso para saber, puxa, aquele meu cliente que é estratégico na minha base está abrindo chamado todos os dias, o que, que eu como CSM vou fazer dentro de casa para resolver isso? Então, indicadores de outras áreas são importantes que o CSM utilize como um indicador de utilização de usabilidade, como tempo de uso, usabilidade, número de cliques por função, função por processo. Então, são indicadores de UX que também são importantes o pessoal do CSM acompanhar rotinamente para que ele possa garantir o sucesso. Então, às vezes, o pessoal de UX tá ali achando que tá na melhor usabilidade, e aí vem o pessoal do CS e fala, olha, sabe aquela função? O pessoal não tá usando daquele jeito, daquela trilha que foi planejado, eles estão usando de outra forma. Então como que a gente se relaciona? Por isso que é importante, mesmo sendo indicadores de outras áreas, e são de outras áreas de fato, é importante que o CSM trafegue neles e se relacione com eles, né, fazendo um merge aí de tudo.
Vocês devem estar se perguntando, né, como é que um CSM consegue visualizar tudo isso, né, indicadores inclusive de outras áreas. Tem um conceito que acho que é legal a gente trazer ainda dentro aí da questão de indicadores, que é o Health Score, né. O Health Score é um conceito onde a gente atribui diversos fatores, como por exemplo, uso do produto, inadimplência do cliente, situação financeira, pesquisas de satisfação e N outras variáveis que a gente consegue colocar num ranking, colocar pesos nelas e aí sim falar, ó, esse cliente tá com uma nota X, ele tem um alto índice de churn, eu preciso examiná-lo mais a fundo e entender, inclusive, o que está afetando aquela nota. E o contrário também é verdade, né? Um cliente pode estar com uma nota bastante alta, então ele está com todos os fatores positivos, existe aí uma possível oportunidade de uma criação de um case de sucesso, uma oportunidade de cross-sell, de upsell. Então, essa é uma das ferramentas que a gente utiliza hoje para priorizar as ações na base.
Ah, pessoal, e isso aqui, todo mundo quer saber como trabalhar com isso. Então, óbvio, né? Agora a gente tem que falar quais são as dicas para quem quer seguir nessa carreira e quem quer ficar craque que nem vocês aí nesse assunto.
Uma leitura que eu indico bastante para quem quer começar, tem um livro que foi publicado em português do Lincoln Morse, chama-se Customer Success. É um livro que explana todas as vertentes do CS. Então, é super interessante para quem quer começar na área. Eu altamente recomendo a leitura do livro do Lincoln. É realmente muito bom, né? Até para gente que está na área. Eu já tinha lido a versão em inglês e quando entrou a versão em português, eu comprei também a versão em português. Então, é realmente uma leitura aí que eu deixo de recomendação para todo mundo. Outro ponto que é bastante interessante e tem constantemente são as comunidades de CS. Então, tem várias comunidades de CS que trabalham conteúdos e fórum de network todos os dias nas redes sociais. Né? Então, dentro do LinkedIn, existe a comunidade do Customer Force, existe a comunidade do Amigos do CX, existe o Meetup Brasil. Então, existem comunidades hoje que trafegam esse network com fóruns diários e também meetups. né? Então acontece todos os meses, e aí se a gente for procurar, na verdade, quase toda semana, meetups que podem ajudar esse pessoal que está entrando na área, com fóruns de discussão. Então eu deixo a recomendação aí do livro do Lincoln, que é muito bom, e também a entrada aí nos fóruns e comunidades das áreas podem ser encontradas aí no LinkedIn, as comunidades, e os fóruns de meetups que são promovidos por essas comunidades também, que trazem conteúdo bastante rico e interessante, né? Inclusive, alguns meetups são feitos dentro de algumas empresas, que proporciona uma troca de riqueza entre os profissionais muito grande. É muito legal a união desses profissionais que a gente, né, por essa busca de conhecimento. Então entra lá no LinkedIn, eu deixo aí três comunidades de recomendação, que é a Customer Force, que é o Amigos do CX e o Meetup Brasil.
Muito bacana. Sua vez, Vitor. O que você acha aí? Como é que você quer trazer a galera aqui para TOTVS para mexer com CS e CX?
Já existem, tá? N iniciativas aqui dentro da TOTVS relacionado a CS e CX. Acho legal a gente fazer uma diferenciação. A gente tem uma área corporativa de CX, tá? Que inclusive vai ser parte palestrante aí do Meetup no dia 25. E a gente tem iniciativas de CS em cada uma das torres, tá? Porque o CS ele vai muito na linha de conhecer o produto para conhecer o público. Então faz mais sentido geralmente ele estar dentro da própria operação. A gente tá de portas abertas aqui, eu trabalho no time do BemaCash, de micro e pequenos negócios, para conversar com quem queira saber mais aí sobre o tema, o que a gente faz no nosso dia a dia, quais são as características que a gente busca quando está contratando um funcionário de CS, o que ele precisa ter, quais são as formações. Acho que estamos super próximos aqui. Participem do Meetup para saber mais o que a gente já faz na TOTVS, tem muita coisa legal, e me procurem caso queiram saber algo mais, tá? Acho que a Iori já falou bastante aí relacionado a formações, existem bastante cursos online, o Lincoln é uma grande referência no tema quando a gente está querendo começar sobre o assunto, e daí existem outros autores quando a gente quer se aprofundar, mas ficamos à disposição caso vocês queiram aí me procurar para bater um papo sobre CS.
Olha, muito obrigado. Nossa senhora, eu já anotei todas essas dicas e quem tá escutando a gente. Mas assim, só para deixar bem claro para quem tá escutando, todas essas dicas, links de livros, tudo mais, estão todos aqui no show notes. É só clicar aqui ou no blog post desse episódio, ou então no seu agregador de podcast, vão estar todos esses links, pode ficar tranquilo, tá bom? Pra finalizar, a gente sempre gosta de terminar com uma dica do participante, né? Uma dica de série que tá assistindo, filme, jogo que tá jogando, enfim. Uma dica aí pro pessoal aproveitar aí o final de semana.
E pra sentir também um pouquinho de vocês, do lado pessoal de vocês.
Uma dica que eu deixo pro pessoal, né? Uma dica que eu aprendi aí ao longo do tempo, né? É fazer algumas coisas, às vezes, fora do trabalho. Mas que você consiga fazer um merge entre elas. Então, alguns anos atrás, eu comecei a fazer corrida de rua, pode parecer algo bastante simples, e aí eu tracei alguns objetivos de fazer a São Silvestre, e depois que eu fiz a São Silvestre, eu quis que a São Silvestre são 15 quilômetros, e aí eu me desafiei a fazer 21, me desafiei a fazer 32, me desafiei a fazer 42, e aí eu fiz uma última prova de 63 quilômetros. E aí, como que você faz isso? Né? Eu sou pequenininha, pra quem me conhece, tenho 1,5 m, e aí perninha curta, que nem diz, né? Como que você consegue correr tanto tempo? Isso requer um planejamento. E aí você traz planejamentos que você usa no seu dia a dia de trabalho para sua vida pessoal e vice-versa, né? Então, quanto que me planejar, fazer um alto desafio e traz um relaxamento mental também. Então, para mim, eu deixo aí a dica para a galera. Galera, tá estressado? Vai correr, faz um exercício, né? É um dos meus grandes hobbies aí, fazer corrida de rua. Gosto muito.
Estou até com vergonha de dar a minha dica, porque a gente tem uma atleta aí no grupo, eu sou nerd, vou pedir pro pessoal jogar videogame. Aí não... não tem como, né? Sigam a dica dela, que é melhor. Mas se eu pudesse deixar uma dica aqui, eu sou nerd total, então gosto do pacotinho lá, séries, filmes e videogame, tá? Recentemente eu comecei a jogar um jogo chamado a galera aí de tecnologia com certeza deve conhecer, chamado The Witcher. Não é um jogo novo, mas é um jogo excelente. Vale jogar a história, quem gosta de RPG, jogo completíssimo. As histórias, jogabilidade. Você vai ficar quase uns 6 meses aí jogando, porque é um jogo bem grande, então concilie com o tempo. Mas é um jogaço, é um jogaço. Vale super a pena, tá? Minha dica aí. E daí pra colocar mais uma, que é uma que eu conheci recentemente, mais aí pro lado profissional, é um podcast que eu passei a seguir, chamado Land of Giants, tá? Que ele conta um pouquinho da ascensão de grandes empresas, e ele tá atualmente na história da Amazon, então ele toca de pontos de como que a Amazon se desenvolveu na questão de logística, Amazon Prime, é um baita case pra gente saber o que que as grandes estão fazendo, o que que elas fizeram que deu certo, vale bastante escutar, tá? Acho que é um mega podcast aí, só não é melhor que esse, entendeu?
Eu tava aqui me remoendo, afiando o facão aqui, eu falei, eu vou cortar esse cabra. Bacana, super dica, Vitor. E essa semana minha sogra teve em casa, pra mim, infelicidade, mas também pra minha felicidade, porque meu moleque não desgrudou dela, eu até consegui assistir um pouquinho de televisão. Aí eu consegui assistir até o John Wick 3. Então, quem gosta de tiro e porrada, e quem gostou do John Wick 2 vai amar o John Wick 3, não há a menor sombra de dúvida. Consegui acabar o The Umbrella Academy também, que eu já tinha começado, mas tava lá na gaveta pra eu terminar. Uma série muito bacana. E comecei a assistir o Cristal Encantado, que pros velhos de casa que nem eu assistiram o filme lá em 80 e nada. É um filme bem antigo e agora o seriadinho do Netflix tá bem bacana, foi muito bem feitinho. E você, Álvaro, o que conseguiu ver essa semana aí?
Cara, então aqui eu vou dar dica de desenho japonês, hein? Tô assistindo dois muito bons. Um é Demon Slayer, também na pegada do Dragon Ball, do Naruto. É muito bom, muito bem produzido. E também outro também novo da temporada é o Fire Force 8. Também outro anime muito, muito, muito bom. Não sou muito da turma da corrida, então sou do mais da turma de ver anime e jogar videogame mesmo.
Achei o mais nerd que eu, hein?
É verdade. E eu achei alguém mais baixinho que eu, porque ela tem 1,5m, eu tenho 1,55m. Então eu já fiquei Pronto. Feliz que eu não sou mais a pessoa Exato. Mais baixa do podcast.
Sou pequenininha.
Bacana. Galera, super obrigado. Vocês deram uma aula aqui. Eu tô quase cancelando o podcast e fazendo meetup a respeito, porque foi espetacular. Isso foi uma aula. Não foi
bora
um podcast.
Lá fazer, bora fazer
vamos, bora. Aqui o auditório da TOTS está sempre aberto para a gente compartilhar conhecimento aqui, foi fantástico.
Então acessem developers.totos.com e acessem o nosso podcast, os nossos meetups, então ela falou dos nossos meetups lá, tem a nossa página com todos os próximos meetups, então acessem developers.totos.com.
Nós vamos também depois compartilhar o podcast no pessoal lá da página do Customer Force para todo mundo conhecer aqui vocês e levar vocês para dentro da comunidade. Acho que vai dar um match aí bem bacana.
A gente agradece muito, a gente tá
muito
aqui.
Muito obrigado.
Cara. Quanto mais compartilhar, mais conhecimento. Show de bola, a gente agradece de verdade. E a gente agradece também aí a audiência, a paciência de vocês que ouviram a gente. E a gente espera vocês no próximo TOTOS Developers Podcast.
Este podcast foi editado pela Maremoto.